Estamos aqui com a presença do prefeito municipal, Douglas Fontana, que gentilmente veio até o estúdio, agradeço muito, porque ele também, assim como a gente, gosta de prestar contas à comunidade. E nós estamos iniciando hoje, prefeito, a região toda também vai participar, mas a nossa abertura é com o senhor, porque os prefeitos, a gente sabe, são de extrema importância para os municípios, obviamente, mas mais importante ainda é prestar contas para a comunidade do serviço que foi prestado durante o ano. E a gente sabe, o senhor sempre presta contas, mas hoje eu gostaria, além de lhe saudar, obviamente, que o senhor fizesse um apanhado do que foi esse ano para o prefeito Douglas Fontana. Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, querida Mirella, você, bom dia a todos que nos acompanham, prazer estar aqui na emissora, né, conversando com a comunidade, prestando contas, né, e também te cumprimentar pelo belo trabalho que faz aqui no teu programa, né, informando a comunidade. E eu falava ontem que a informação é alimento, né, para saber lá, atuar, né, fazer seus negócios, ver como está o mercado, enfim, informação é importante. Dizer que a gente vai retomar aí também, né, agora no próximo ano com os programas aqui semanais da emissora, né, trazendo todas as informações, o andamento dos projetos aí, eu e o nosso vice-prefeito, secretários, diretores, enfim, toda a nossa equipe para a gente poder se aproximar cada vez mais da comunidade. É um ano especial, né? Um ano de muito trabalho, um ano de realizações, um ano de encaminhamentos, né? Acho que a gente conseguiu aí conduzir bem o município, tocar obras, né? Dar andamento em bons projetos a nível de Brasília, a nível de estado, né? Tivemos aí uma safra legal de trigo, né? Que é importante para o município. A gente tem agora aí possibilidade de uma safra legal de soja, que eu acredito, o que eu tenho lido, tenho acompanhado, é que nós não vamos ter aí grandes chuvas para as águas, né? Mas vamos ter chuva suficiente para o soja, né? Então é importante isso, porque a gente é um elo, né? Prefeitura e iniciativa privada, né? Administração pública e iniciativa privada. Então, importante todos estarem bem, né? Dizer que a gente vem aí nesse próximo ano com investimentos maciços aí, né? Que acaba sendo sequência desse ano que está findando, né? Como, por exemplo, essa nova área que compramos aí para instalar lá um novo distrito industrial, para instalar lá a nova creche, que conseguimos os recursos, mais de 4 milhões, e também para colocar de pé o nosso compromisso, né? Que a gente se comprometeu com a comunidade, que é a habitação. Nós teremos lá em torno de 150 lotes. Então, essa área está comprada, já estamos trabalhando projeto com Corsã, projeto que agora não é mais Corsã, né?
Mudou.
Depois podemos falar disso. Iluminação, esgoto, pavimento, enfim, vamos iniciar os trabalhos. Também vamos dar sequência aí no nosso complexo automobilístico, né? Compramos a área, vamos iniciar lá as obras, já está estaqueado lá o terreno. Então, nós vamos já iniciar a terraplanagem e depois obras em cima também, que acreditem, turismo vai ser importante para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa cidade, de extrema importância. Eu acho que o Natal retrata tudo isso, né? O Natal a gente investiu, a gente se dedicou, a nossa equipe, que eu preciso reconhecer a todos, né? A gente inovou lá com a forma dele, também investiu em shows, trouxe a questão aí dos dinossauros, que foi um dos principais atrativos, ou o principal, e a gente pôde ver uma cidade lotada, uma cidade com pessoas diferentes, uma cidade de todo que é lugar que você caminhava na praça, você olhava o rosto das pessoas e via que não era daqui. Aí eu descia o centro, eu gosto muito de andar na cidade, acompanhar, ver como está. Eu descia os espaços ali que vendem lanches ali, na praça, lotado. Descia o centro ali, o Cachorrão da Mara, lotado. Na Nápoles ali, no centro, lotado. Uhum. Sorveteria lotado. Lá no Bar do Moro, lotado. Hamburgueria lotada. A Tita lotado. O Ratinho lotado. Quer dizer, teve lugares que eu presenciei, eu fui, faltou pão no fim. Não tinha mais, vendeu tudo.
É verdade. E isso é de extrema importância para o comércio, né?
E o que é isso? Turismo. O Natal tem a simbologia, né? Tem toda a questão que a gente trabalha, retrata, né? A importância do Natal. Mas por trás do Natal, na verdade, é um grande negócio, que é fomentar o emprego, a renda, né? Quantos reais ficaram espumosos com esse Natal de dinheiro novo? Porque ninguém vem aqui sem consumir nada. Ah, é uma água, é um X, é uma janta, é um combustível, é um mercado, é uma farmácia. Então, eu tenho certeza que ficou muito dinheiro na cidade. Então, o Natal retratou o que a gente quer com o automobilismo. Então, eu quero que a comunidade faça, né, essa reflexão. Muitos ainda não acreditam, muitos têm dúvida, né? Eu respeito a todos, mas preciso dizer que é um investimento audacioso que vai dar retorno, sim. Vai ser que nem a Pampa Raf. Começou sobre dúvidas, e aí criaram mais dúvidas em cima, e hoje nós temos lá uma empresa funcionando com 110 empregados, né? Isso é legal. E o complexo automobilístico vai ser nessa linha. Eu sei que seja a dúvida, né? O prefeito poderia botar dinheiro lá, botar em outra parte. Mas não, nós vamos investir no turismo, mas não estamos desassistindo as outras áreas, né?
Pelo contrário.
Pelo contrário. Saúde aí tem investimentos, entregamos nesse ano aí ambulância, carros, enfim, tudo que é atendido lá. Lá na educação também não vai faltar recurso, né? A gente entregou lá lousas digitais, computadores, né? Assinou lá o piso para pagar o salário dos professores, que muitos municípios entraram na justiça para não pagar. Nós falávamos que ia entrar na justiça para pagar, valorizar o professor. Vem aí essa nova creche, já vamos abrir licitação. Vem aí 428 mil lá no Alexandre Tramontini para melhorar lá o tempo integral. Vamos colocar lá mais alunos em tempo integral. Lá no Álvaro Rodrigues Leitão temos também o turno inverso, né, com oficinas. Quer dizer, houve investimentos no interior, né? Interior a gente trabalhou muito, investiu. Hoje nós temos estradas boas. Óbvio que tem alguns pontos ruins, mas no geral podem andar, estão boas. Eu já disse aqui que Espumoso não tinha estradas como tem agora. Nós no primeiro mandato compramos um britador que funciona. Agora compramos mais segundo, um, né? Está chegando as peças dele aqui. 2 milhões e 100 mil. Entregamos um caminhão, entregamos uma patrola esse ano. Vou anunciar aqui também. Já determinei no início do ano, agora, abertura de uma licitação pública para compra de mais uma escavadeira. Em torno de R$1 milhão que vamos investir de recursos próprios já no virar o ano em agricultura, no leite, na pecuária, né? No interior, e vamos também, já determinei a abertura de licitação para a detonação da pedreira, né? Que vamos alocar esse britador novo. E não faltou dinheiro também lá na assistência social, né? Verdade. Procurando atender as pessoas, colocamos ambiente, em prática também, colocamos em prática a questão aí desse auxílio para as famílias mais carentes, dos R$2.500 em material. O ano que vem vamos continuar. Vem esse projeto de habitação ligado à assistência, vamos entregar lá a piscina térmica, né? Não faltou dinheiro também lá no meio ambiente, lá na agricultura, né? Também investindo o que a gente consegue para atender o produtor em redes de água. Inclusive, a gente, quando passou pela estiagem, a gente investiu muito em pós-artesianos, redes, né? Também foi um valor considerável, né? Nós temos ali a capela mortuária na iminência de ser concluída, já acreditamos que fevereiro, março, vamos entregar. Determinei a abertura de licitação também para o próximo ano, agora já, com relação aos campos de futebol, praças esportivas. Martini vem lá, vestiário, iluminação no campo, Pontão do Butiá vem vestiário, campo do Distrito Industrial vem vestiário, vem iluminação lá no bairro Arroio, terminar aquilo que começamos, que não terminamos ainda. Lá no depósito também um campo novo que vamos fazer lá. Para asfalto, Mirelle, para o ano que vem temos garantido aí R$2.500.000 de asfalto para o ano que vem. Também é importante dizer que vamos trabalhar a questão da conclusão no complexo esportivo ao lado do CPE, vamos colocar lá R$4.000.000. De investimentos. Então será um ano extraordinário de muitas realizações. Agora tem essa questão da Corsã, se nós temos um tempinho eu vou falar um pouco. O que, que aconteceu com a Corsã? Corsã foi vendida então pelo governo do estado. Então agora abriu 3 caminhos para o município de Espumoso, porque eu não assinei o contrato renovando lá
da Corsã, né?
Com a Corsã. Então, eu estou apto, estou livre, vamos dizer assim, a negociar. Número 1, eu sento com a empresa vencedora do leilão e negocio novas cláusulas. 2, eu abro uma concessão só minha, só da água de Espumoso, tratando só de Espumoso.
Como Porto Alegre tem.
Como Porto Alegre tem. 3, nós abrimos uma concessão pública em consórcio. Todos os municípios do Comaja, juntos, abrir essa concessão. O que que eu quero trabalhar nisso? Primeiro, garantir que não terá aumento da tarifa. Nós não podemos ter aumento de água para a população, esse vai ser o nosso pleito. Número 2, nós estamos aí fazendo estudos junto com o Comarja, né, que é o consórcio dos municípios, estipulando um valor de outorga que a empresa deve pagar para o município. O que que é isso? A empresa paga o direito de explorar a água. Os estudos falam de R$1.000 a R$1.500 por habitante. Vamos supor que seja R$1.000 o valor estipulado. Nós vamos receber aí 15 milhões.
É um aporte.
E esses 15 milhões nós vamos investir em todas as áreas. Vai ter na infraestrutura, vai ter mais no interior, vai ter mais na saúde, vai ter mais na educação. Então essa é a negociação. E 3, que é um sonho de muito tempo meu, de outros prefeitos que passaram, de vereadores, enfim, de todos. A comunidade do bairro São Valentim, né, nossa querida Portelinha, do bairro Parisô, do bairro Arroio e Habitat Brasil, não pode mais pagar aquele valor absurdo de esgoto. A pessoa paga lá X reais de água e um valor muito alto de esgoto. Não pode.
Isso. É mais alto do que o valor
da água. É mais
alto
que a água.
Eu sei, então, porque eu pago. E dói no bolso. Dói.
Então, o que que a gente quer trabalhar? Buscar esse valor de outorga para investir. A gente quer garantir que não aumente o preço da água, e a gente quer trabalhar para reduzir ou isentar esse pessoal de pagar isso, porque eu acho muito justo, né? São pessoas que precisam, são pessoas que trabalham, né? E que às vezes lá não conseguem, né?
É complicado.
Vamos no mercado hoje, vai lá fazer a cesta básica, vai lá pagar água, vai lá pagar a luz.
Acabou,
vai
lá,
acabou. E daí? E daí mais o esgoto, sabe? Então é esse o compromisso que a gente quer, né? Trabalhar para ver se consegue. Então nós vamos ter aí um ano extraordinário de investimentos aí, de colocar o mapa aí, né? O município de fato, né? Cada vez mais posicionado no cenário, né? Também com essa questão de eventos, né? O Natal trouxe mais uma vez isso, resgatou isso, né? Manter lá a cidade limpa, manter, né, o mínimo, né? Mas além do mínimo, trazer esses investimentos maciços aí, que a gente quer entregar uma prefeitura, um município melhor, né, do que a gente pegou.
Falar sobre concurso. E aqui nós temos uma ouvinte que nos mandou uma mensagem, a dona Carmen Campos, mandou aqui no WhatsApp da rádio. Por favor, prefeito, o que o senhor tem a dizer sobre um lugar para comprar passagem e pegar o ônibus? Se comprar passagem e está perto, tem que pegar o ônibus lá. Cada vez pagar um táxi... E agora, prefeito?
Bom dia, dona Carmen. Importante, né, o questionamento da senhora. Eu sei que a comunidade está sofrendo, né, com essa questão da rodoviária, das passagens, né? Primeiro, eu preciso dizer que isso é de competência do Estado, né, do Rio Grande do Sul. Quem gere isso é o Estado, né? Mas aqui, como a gente não se furta, né, de auxiliar, de ajudar, de encaminhar, eu quero dizer para a senhora que esse problema está resolvido agora, né? Tomamos a decisão. Qual decisão? Nós vamos voltar com a venda de passagens lá na rodoviária. Então, lá vai ter venda de passagens na rodoviária aqui Espumoso. Vai ter lá uma sala, né? Inclusive, vai ter lá uma lancheria, né? Que nós vamos lá vender passagens, atender a comunidade. E lá também vai ter a possibilidade de pegar o ônibus, né? Então terá embarque, desembarque lá na rodoviária,
encomendas também
de passagens e encomendas também. A gente colocou em leilão, né, toda aquela área por 2 ou 3 vezes, não saiu, ninguém arrematou. Agora a gente colocou em leilão apenas a área remanescente. O prédio da rodoviária ficará de propriedade da Prefeitura Municipal de Espumoso. E lá a gente vai fazer 2 coisas. Uma, isso que eu coloquei, né, com a venda de passagens. E 2, nós vamos lá ocupar o área que sobra, que sobrará, com empresas, né, com boxes para empresas, como um berçário, ocupar o local lá. Como já temos o exemplo lá das botas Ebenezer,
sim,
né, que estão lá. E tem lá sua venda, o seu trabalho, mais uma empresa que cresce Espumoso. Então, dizer para a senhora que e para todos, né, que usa os serviços, que vamos voltar então. Venda de passagem na rodoviária, embarque e desembarque, para atender melhor a comunidade Espumoso.
O senhor pretende vender a concessão ou vai ser municipal?
Vai ser municipal. Nós
vai colocar
vamos
um funcionário.
Colocar em funcionamento ali a prefeitura junto, né? Como eu disse, é de competência do Estado, mas a prefeitura estará gerindo junto, né? para atender a comunidade dos Pomoços.
O senhor falou em comunidade, eu preciso falar numa pessoa que eu recebi ontem aqui, não conversei, já tinha terminado o programa, o seu Vanderlei Borges. Ele fez questão, prefeito, de ligar para cá ontem para elogiar, ele é lá da Vila Paz, e eles estavam com dificuldade de médico. Todo mundo sabe que a Vila Paz pertence a Tapera, né? Não é um problema do prefeito Douglas Fontana, mas o seu Vanderlei fez questão de ligar para cá para agradecer e pediu que a gente fizesse chegar o seu conhecimento. Inclusive, seu Vanderlei, eu passei o número do telefone para o prefeito, ele vai ligar para o senhor depois, para agradecer. O seu Vanderlei pediu médico lá para Vila Paz. Segundo o seu Vanderlei, o prefeito Douglas Fontana intermediou a vinda, né, desse médico lá de Tapera até ali.
Mandar um abraço pro seu Vanderlei, né? Não me lembro bem, né, como foi a situação, mas enfim, né? Obrigado das palavras. Vou ligar pro seu Vanderlei, conversar com ele, mas eu preciso aqui fazer justiça, né? Reconhecer o trabalho do prefeito Volmar, claro, lá, né? Que a Vila Paz é de Tapera, né? E o prefeito Volmar, eu sei do seu trabalho, da sua dedicação, né, para atender toda a comunidade de Tapera, faz um belo trabalho lá, meu amigo, meu parceiro de caminhada. E que bom, né, que o prefeito conseguiu aí melhorar o atendimento ali na Vila Paz. Fica o nosso abraço para o seu Vanderlei aí, sempre que a gente puder contribuir, né, a gente dá as ordens aí.
Bom, concurso, prefeito.
Concurso público. Tem mais um...
Tem mais uma pergunta ali,
depois nós podemos ir. Concurso público. Bom, todo mundo sabe que teve um concurso público espumoso, o qual acabou sendo, né, anulado, né, por irregularidades, enfim, isso tramitou durante anos, teve decisão judicial, teve recurso, e nesse tempo, então, eu fiquei impedido de fazer concurso, porque nós não sabíamos a decisão judicial, se ia ser pela validade ou não do processo. Como é que eu ia fazer um concurso em cima de outro?
De um outro.
E que tal ter validade, né, e daí o outro não ter? Então, o que, que a gente agora aqui clareou, né? A gente já montou uma comissão. Agora, no início do ano, nós estaremos anunciando, então, as datas, estaremos publicando o edital para a realização do concurso público espumoso. Serão várias vagas, espumoso precisa, né, de servidores na área da saúde, médico, por exemplo, será concursado, professores, principalmente, a nossa maior demanda. E o concurso, então, é importante, né, para a gente dar sequência na máquina pública. Porque a gente tem trabalhado muito com o processo seletivo. Uhum. Mas o processo seletivo você faz, é 6 meses, renovado por mais 6, tem que sair.
E aí agora, fica daqui a pouco. Tá saindo, gente.
Agora já, infelizmente, né, a gente assinou aí rescisão de várias pessoas. Então o concurso vai estabilizar tudo isso. E principalmente o concurso vai trazer uma maior solidez ao município no que tange ao nosso fundo previdenciário. Uhum. Porque hoje o município tem um fundo previdenciário próprio, como é o INSS. Seria o INSS.
Várias prefeituras têm isso.
Várias, né, prefeituras têm. E esse fundo custeia a aposentadoria, custeia auxílio saúde, né, dos servidores. Então, veja, quando eu contrato alguém pelo sistema de processo seletivo, essa pessoa paga, recolhe ao INSS, não recolhe ao fundo. E aí a prefeitura tem que bancar essa diferença. No caso, eu banco essa diferença. Então, agora, com o concurso, esses vários servidores começarão a repassar recursos para o Fundo Previdenciário do município. E isso vai me dar lá no cálculo atuarial que a gente faz, projeção de 20, 30, 40 anos, um fluxo. Esse fluxo vai me sobrar para investir.
Para investir. Para as pessoas que não entendem o Fundo Previdenciário, está pagando ali no fundo, desconta, obviamente.
Exato.
Né? E a prefeitura dá a contrapartida.
Exato.
E esse valor fica ali. Disponível para quê? Para pagar aposentadorias,
exatamente,
pensões. Só que, assim como o INSS, esse dinheiro tem que ser reposto.
Exato.
Eu me aposentei pelo fundo, o prefeito vai seguir pagando lá, esse dinheiro eu vou usar. Para ele se aposentar, vai vir os outros,
certo,
que estão lá colocando,
exatamente,
esse valor. É assim que
funciona. Exatamente assim. Então, agora com o concurso, a gente vai melhorar isso, né? Vai ter mais, vai ter fluxo de caixa para poder investir ainda mais recursos aqui na comunidade Espumoso. Então, no início do ano, a gente já vem aí com datas, com editais, né?
O pessoal pode começar a se preparar.
O pessoal já pode começar a se preparar, dizer que nós estamos contratando uma empresa de extrema lisura para fazer esse concurso.
Inclusive, né?
Estamos abrindo o processo para contratar empresa séria de extrema lisura para não bater picareta e fazer concurso público, uma coisa.
Para dar problema, né?
Então, portanto, concurso, né? Fiquem atentos aí que vem esse novo também projeto, né? Importante que expomos.
É a questão assim, aí vai me levar, isso me leva à pergunta que, deixa eu ver o nome da pessoa aqui, a Janaína colocou, a pergunta dela, gostaria de saber como fica sobre emprego. Eu gostaria de modificar um pouquinho a pergunta dela, prefeito. Como fica sobre trabalho?
É.
Emprego é uma coisa, trabalho é outra.
É.
No meu entendimento,
certo.
Posso estar errado.
É verdade. Emprego e renda, né? Trabalho Exato. E renda.
Trabalho
né?
e renda.
Essa pergunta é bem ampla, então eu quero fazer um históricozinho. Quando a gente assumiu o município, a gente começou a preparar ele para um futuro aí de médio e longo prazo. Inclusive relacionado ao emprego, né? Ao trabalho. A gente foi lá, começou a fazer asfalto, começou a limpar a cidade, começou a pintar a cidade, fez lá os estacionamentos populares, trouxe as câmeras de monitoramento, melhorou lá os espaços, né? Foi para essa linha do turismo. Tudo isso indiretamente está ligado ao emprego. Você pega, por exemplo, esses empreendimentos novos que estão fazendo, né? Tem lá o empreendimento, a sala para local, que a empresa vai se instalar, e tem o estacionamento na frente.
Uhum.
Que é o povo que é hoje? Praticidade, agilidade, rapidez. Então, ele estaciona, compra o que tem que comprar e sai. E nós já trabalhamos isso com estacionamentos públicos, quer dizer, auxiliou ou não auxiliou?
Uhum.
Claro, parceria com a associação comercial, enfim. Então, a gente veio montando cidade, levando autoestima, né? Para gerar o tal emprego, né? Também criamos lá por nada vários cursos técnicos da assistência social, lá de salão de beleza, lá de soldador, de mecânico, de eletricista, vários, né? Preparar a mão de obra. Outra coisa, nós pegamos aqui uma antiga fábrica de calçados abandonada e estamos lá com um berçário industrial funcionando com várias empresas, com dezenas de empregos lá que geramos, né? Agora vem essa questão aí da rodoviária, também vamos ali fazer box, né? No espaço remanescente para berçário. Vem essa área nova que compramos por distrito. Tudo isso, então, é emprego, né? E renda. Você investir no Natal é emprego e renda. Aí a gente também trabalhou a questão da Pampa Ráfia, né? Lutamos muito, trabalhamos muito, foi desgastante, foi difícil, né? Tudo que inventaram, criaram, dissimularam, mentiram. Mas a empresa está aí, está operando mais de 100 funcionários, né? Agora estamos negociando ainda com a Calçados Beira Rio para ver se a gente consegue trazer aqui uma terceirizada da Calçados Beira Rio.
Foi,
né?
Bom o senhor falar nisso.
Para gerar emprego também.
Aqui. Essa terceirizada. Existe, obviamente, que existe a possibilidade de eles não quererem vir para cá.
Sim.
Mas andam os comentários, e aí eu vou aproveitar e lhe perguntar, porque eu sempre gosto da fonte, que a terceirizada não viria porque não houve currículo suficiente.
É.
Procede isso?
A parte disso é procedente. Nós juntamos lá...
Não deu muitos, eu sei.
Currículos e passamos para a empresa. E a empresa recuou um pouquinho, está vendo dificuldade na mão de obra. Então, a gente tem tentado mediar isso. A gente até se comprometeu de auxiliar na preparação, enfim. Então, tem sim desse impasse. E a gente vai resolver isso e vai vir aqui anunciar pela vinda ou pela não vinda da empresa e os motivos, né? Bom, então, veja a resposta. A gente fez muito sobre emprego e renda aqui, Espumoso. E isso aconteceu. Tanto é que o nosso PIB subiu muito aqui, Espumoso, nos últimos 4 anos, que se deve ao emprego e renda, né? A administração pública, mas também, principalmente, a iniciativa privada. Preciso reconhecer isso. Agora, uma coisa que está me chamando a atenção para a gente trazer isso. Eu estou escutando muita gente, muito empresário. Eu preciso de um funcionário, eu preciso de 2, eu tenho vaga para 3 e não arrumo.
Não consegue.
Então, foi o que eu falei ontem. Será que as vagas não estão aí? Será que daqui a pouco não está faltando de nós ter a vontade, ter a disposição, não faltar, não botar o atestado, se preparar, se qualificar? Hoje tem curso na internet?
Tem.
Hoje tem curso na assistência social? Tu imagina que nós fizemos uma parceria com a Opportunity? Nós abrimos vaga aqui para soldador. Olha só que curso interessante. Hoje um soldador inicial já sai ganhando um monte.
E mulher ganha mais.
É.
Sabia?
É, olha aí, ó. E ele já tem também a questão lá do periculosidade, etc, né? Tem um período reduzido de trabalho para se aposentar. Sabe quantos inscritos deu?
4.
4 inscritos num curso de graça. Então, vou dizer, eu estou fazendo um paralelo do que eu escuto. A gente trabalhou muito em emprego. Agora eu vou na empresa, bah, precisar, não tem ninguém lá para me indicar. Precisar, não tem ninguém. A Pampa Rafa está precisando gente lá.
Sempre.
Só que daqui a pouco é a falta, né? É o tal
atraso.
Atestado, né? É o atraso, é hoje eu não posso trabalhar, é o não ter a mão de obra qualificada. Então, eu acho que emprego e renda, trabalho e renda é 3 coisas. 1, a prefeitura puxar a frente, fomentar, deixar o terreno fértil, propício para isso. Fizemos ou não fizemos? Fizemos. Está aí os fatos. 2, a iniciativa privada investir, né? Mudar a mentalidade. Eu tenho visto que Espumoso está caminhando para esse lado. Anos atrás, Espumoso era o município do dinheiro aplicado no banco. O agricultor tinha safras e safras aí guardadas, né? As pessoas guardando dinheiro no banco. Hoje não. Estão abrindo negócio, estão investindo. Estão comprando apartamentos para investir, que esse apartamento gerou a mão de obra quando foi feito. Pegou?
Sim.
Então, essa é a ideia nossa. A iniciativa privada foi para esse lado e eu estou muito feliz com isso.
E a terceira?
É um cidadão querer, né? Porque eu escuto muito das empresas aí o tal de atestado, né? O tal de...
De falta
de
injustificada.
Falta, porque, né? A empresa lá tem um segmento, faltou uma pessoa, é um elo, né? E hoje ninguém mais tem tempo a perder, né? As empresas estão aí competindo no mercado acirradamente, né? O estado do Rio Grande do Sul é um imposto, é um estado difícil de tu investir. Esperamos, né, que o governador Leite agora melhore isso. O nosso CM aqui é muito caro, a nossa burocracia é demais. Hoje tem empresas aqui saindo do Rio Grande do Sul e se instalando em Santa Catarina.
Santa Catarina.
Tem empresas se instalando, acho que é Espírito Santo, que tem uma legislação lá de CM0, enfim. E o estado do Rio Grande do Sul tem que ser mais competitivo, senão nós não vamos conseguir ter preço. E aí quem não tem empresa não compete.
Sim.
Sabe o que empresas estão fazendo? Elas contratam uma empresa lá de assessoria jurídica. Essa assessoria jurídica, eu estudei muito isso, ela vem dar uma solução. Vamos abrir uma filial lá no Espírito Santo, que a área de cosméticos do teu imposto lá é zero. Um exemplo.
Uhum.
E aí, produz lá e traz para cá para vender.
É.
Mas produz lá.
É.
Então, daqui a pouco, essa empresa, opa, para aí, vou para lá. Então... é tudo isso, né, que envolve, mas a gente está fazendo a nossa parte e a iniciativa está fazendo, agora cabe a cada cidadão Espumoso que de fato quer trabalhar, se preparar. Agora, mas lá paga muito pouco.
Bom, mas para quem não está fazendo nada.
Mas a Pampa paga pouco, o outro paga pouco. Só que o pouco ali na frente vai ser o bastante. Ou você já viu alguém ganhar... Começar com 30 e terminar com 1, é o contrário, né?
Não,
começa com 1 e termina com 30.
E
a vitrine, daqui a pouco vai crescer na empresa, daqui a pouco alguém vai ali ter rouba dali. Eu, por exemplo, comecei trabalhando lá no meu tio, na recapar de pneu, pintando pneu, calibrando pneu. É o que eu fazia. Depois ele me deu oportunidade em outro setor e depois em outro cresci dentro da empresa. Então,
mas teve que trabalhar.
Então, quer dizer, e quem dá? Lá mais paga um salário, 1.300, né? Mas entre ter e não ter,
eu tô
são 3 mil, né?
Sim.
Então, eu só defendo isso, né? Não tô julgando, não tô criticando nada, eu só tô dizendo que eu escuto, né? Que muitas pessoas, muitas empresas me falam, preciso de 2, preciso de 3, né? Coloque lá, leve seu currículo ali na associação comercial, né? Tem um banco de currículos lá, leve seu currículo nas empresas, mas se prepare. Hoje o mercado de trabalho requer um funcionário diferenciado. Aquele que não sabe fazer nada não serve mais.
Exato.
É triste, mas é verdade.
Exatamente.
A gente vai ficando obsoleto e tem que se atualizar. Daqui a pouco o Fontana, que serviu como prefeito até hoje, amanhã tá
não
obsoleto,
serve mais
tá fora, não serve mais. E a gente, então, para não acontecer isso, tem que buscar se preparar.
Bom, eu quero agradecer ao prefeito, nosso tempo chegou, lamentavelmente, né? E o pessoal que está mandando aí, parabéns, Douglas, tem serviço, meus três filhos começaram a trabalhar aos 13.
Ah, que legal. É,
não
lá,
tem,
né,
o nome dela lá, ali, não, não vi quem
o pessoal
é. Prefere pedir, não
pedir,
trabalhar.
Pedir, não trabalhar. Eu estou aposentado, continuo trabalhando, não quero nada com nada. Olha aí os depoimentos que eu falo. Parabéns, eu tenho serviço, é só querer meus três filhos começar a trabalhar com 13 anos, hoje agradeço a Deus por tudo. Então, veja que legal.
Vale, né, refeição dos funcionários.
Ah, sim. Os nossos queridos funcionários, né? Quem é que perguntou lá? Tem como nós ver? Para nós citar.
Deise Oliveira.
Deise Oliveira, cumprimentar a Deise, né? Nossa funcionária do município de Espumoso, lá da saúde, né? O nosso apreço por ela. A gente tem trabalhado essa questão aí dos servidores, a gente conseguiu dar aí um aumento de ganho real, né? E agora, por ano que vem, sim, Deise, falando com toda a comunidade, a gente está trabalhando junto com a Câmara de Vereadores, né? Isso, nós temos agora o presidente Zé Carlos, né, que é funcionário público, está imbuído nisso, já me acionou também sobre esse tema. E nós vamos sim aumentar o vale-refeição para os funcionários. Eu não vou falar de valor, porque eu determinei que se fizesse o impacto orçamentário disso, né? Mas a gente vai ter sim um aumento do vale-refeição para os nossos servidores.
Parabéns, Douglas, prefeito Douglas, grande administrador. Deus abençoe você, a Glorinha.
Querido.
Bom,
nosso
gente.
Um abraço aí.
Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final, já estou no horário do Delmar aqui. Mas sempre é importante a gente conversar, né? Falar sobre isso, e o prefeito está sempre aberto, e aqui as nossas portas também. Prefeito, um excelente final de ano para o senhor. Ano que vem nossa parceria continua.
Certo.
O senhor,
como
venha, é, o senhor venha para cá e vamos deixar esse povo todo com informado. Certeza.
Obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, a você, Mirelle, teu programa. Parabéns mais uma vez. Obrigado à emissora, né? O carinho de sempre aqui, do presente que recebi de final de ano, né? Do meu amigo Ramon, sua esposa, a todos, o reconhecimento. E ano que vem a gente vai vir com tudo aí, vamos usar e abusar da emissora, né, pelo bem, né?
Esperamos que sim.
E quero desejar aqui a todos vocês também, a comunidade de Espumoso, né, um Feliz Natal, um próximo ano novo, tenho certeza que será um ano legal aqui para o município de Espumoso. Saúde a todos, obrigado.